Agora são 10 horas e 6 minutos, nós vamos falar de um setor importante para a economia de Maringá, que é o turismo de eventos. Inclusive hoje tem uma palestra no Auditório Luiz, Antônio Penha, no Parque Internacional de Exposições Francisco Ferribeiro, na Expoingá, falando exatamente sobre esse tema. E o palestrante está aqui comigo, vai ter uma conversa conosco sobre turismo de eventos, que é Tony Sando de Oliveira. Ele é presidente da Unedestinos, que é uma entidade nacional que atua na representação dos Conventions e Visitors Bureau. No Brasil tem vários conventions associados, inclusive o Maringá Convention e Visitors Bureau. Tony, muito obrigado por aceitar nosso convite. Bom dia.
Bom dia, eu que agradeço.
Bom, o turismo no Brasil. O Brasil é um país que, sem dúvida, tem um monte de atrativos turísticos, né? Não se pode negar. Mas ele vai bem? O turismo no Brasil, ele está melhorando? A gente está muito longe ainda de alguns países onde não tem tantos atrativos como nós, mas são muito mais profissionais.
Olha, o turismo tem um potencial enorme e o Brasil praticamente está gatinhando comparado a grandes destinos. O Brasil é um país novo, comparado a destinos tão consolidados quanto os países da Europa. Entretanto, o Brasil ele tem características únicas, mas de uma dificuldade enorme de saber promover corretamente, de colocar isso dentro da pauta da política pública e de incentivo que os empresários possam se sentirem motivados para poder investir em turismo. Quando a gente fala turismo, é a cadeia produtiva. É hotelaria, gastronomia, espaço de eventos, mobilidade urbana, etc.
É porque dizem que o turismo é uma indústria limpa, né?
É, a maioria dos políticos, eles geralmente assumem a pasta de turismo, dizendo que é uma indústria sem chaminé, que gera emprego e renda. Mas no Brasil, passaram-se 13 ministros de turismo em menos de 13 anos, ou seja, a média de um por ano. E dessa forma, nunca se cria uma política de turismo de verdade, né? Atualmente, o presidente tem falado muito em turismo e isso tem sido positivo, porque tem mobilizado secretarias de Estado, tem mobilizado empresários a olharem com outros olhos. E esse tipo de motivação é que falta para que a indústria, de fato, comece a correr mais rápido, né? Se tem uma coisa que pode dar um retorno rápido, é no turismo. É uma indústria que demora para ser construída, a robótica tomou conta da mão de obra, e o turismo, quando um destino ele se motiva a criar atrações ou equipamentos, a empregabilidade é bem mais rápida.
Bom, turismo de eventos é uma outra história em relação ao turismo, é importante também, mas trabalha efetivamente com eventos que envolvem desde cadeia profissional, produtiva, vários setores, né, questões sociais. Como é que se pode construir uma estrutura de um turismo de eventos bem-sucedida?
O destino ele tem que estar sempre muito bem preparado. O que acontece é que, às vezes, o destino nem sempre está mobilizado para receber um visitante que vem de fora. O dinheiro que vem de fora, geralmente, é trazido pela indústria de eventos, dos congressos, das feiras, ele é um dinheiro que exige nota fiscal, as pessoas comprovam suas despesas, e tudo isso gera receita para a própria cidade. O fato é que, para que um evento aconteça em um destino, ele precisa ter uma estrutura mínima para que ele possa receber esse evento. E hoje é uma indústria que é muito concorrida, né? Existem muitos congressos itinerantes, que eles são rotativos, que eles acontecem em cada destino, e aí entra o papel desses conventions bureaus, né? São associações privadas de marketing, de promoção de destino, que vão atrás desses eventos. Falava com 10 pessoas, ela traz 10 mil pessoas.
Agora, quando eu falo turismo de eventos, a gente pensa a estrutura que atende, né, a esse tipo de público. É um público muito variado. Eventos existem desde eventos religiosos, de negócios, profissionais, envolve ciência, tecnologia, cultural. Está preparado para receber todos os perfis de eventos? É um trabalho árduo, né?
É um trabalho árduo e hoje tem uma característica diferente de 10 anos atrás. Os eventos cada vez são menores. Antigamente tinha um médico da mão, congresso da mão. Hoje tem um congresso da mão, do dedo, da unha, da cutícula. Quer dizer, eles se subsegmentaram. Isso faz com que qualquer cidade possa receber um evento de 200 pessoas, 300 pessoas. E vários eventos de 200, 300 pessoas motivam a cidade toda a receber gente de fora. Então, a diferença hoje é que não precisa ter grandes espaços para fazer um evento. O segredo é ter espaços médios para fazer eventos periodicamente.
E como é que você coloca a cadeia produtiva em sintonia para você receber eventos? E quem chega, por exemplo, na cidade para um evento, percebe que existe essa sintonia? Que desde a hora que você sai de um aeroporto, sai de uma rodoviária, até chegar num hotel, participar do congresso, ou, né, do encontro que você está participando, você fala, não, fui bem recebido em todos os momentos da cadeia, saí satisfeito, até no último minuto quando me deram tchau, Perfeito.
Esse é o grande desafio. O desafio dos convênios birôs, que hoje até usam mais a expressão visite Maringá, ou visite São Paulo, ou visite Rio de Janeiro, é para motivar o visitante a perceber que tem alguém que não está tratando ele só como um viajante, mas como um visitante. Em São Paulo, por exemplo, onde eu sou presidente executivo do São Paulo Convention Bureau também, nós temos treinamento para taxistas, para recepcionistas de hotéis. Sempre, periodicamente, você tem sempre a orientação de como receber bem o visitante. A gente vai ter agora a parada GLBT e 15 dias antes existe um treinamento para todos os recepcionistas de hotéis para falar sobre o segmento, sobre características desse segmento, de uma forma a poder atender melhor cada um que passa por lá. Existe uma revista, no caso de São Paulo, uma revista de táxi, que lá a gente coloca todos os eventos que estão acontecendo durante o mês, o que faz com que o taxista tenha duas opções: ou ele passa por lá para pegar passageiro, ou desvia de lá porque vai ter trânsito. Ou seja, de qualquer forma, a informação ela é vital para que a cidade inteira saiba que está acontecendo alguma coisa diferente. Existem cidades que colocam desenhos no chão, faixas, colocam boas-vindas quando tem um congresso, um evento que chame muita atenção. Isso tudo faz parte dessa mobilização, quer dizer, as pessoas têm que entender que quando vem alguém de fora para a cidade, é como se a gente estivesse recebendo alguém na nossa casa. E aí o importante é avisar a família que está chegando visita, porque ela quer sair com uma boa impressão.
Agora, quando você fala avisar a família que está chegando visita, implica em a população da cidade também fazer parte dessa cadeia de receptividade aos eventos.
A população tem que estar sempre envolvida. Existe uma cidade no interior de São Paulo que eles criaram lá um selo de bem receber. Então, os estabelecimentos que recebem mais turistas, eles foram treinados, e ao mesmo tempo eles ganharam um certificado que coloca um adesivo na porta: aqui você é bem-vindo. Ou seja, existem muitas maneiras de mobilizar a população. Nós estamos agora, por exemplo, com o Senac em São Paulo, criando um projeto com os estudantes deles serem blogueiros da própria cidade, blogueiros do destino. Ou seja, se eles estão no turismo, eles são as pessoas mais indicadas para começar a entender melhor o turista e começar a criar roteiros para que a gente possa divulgar. A hora que uma pessoa chega num destino e tem lá um blog sobre o destino, ou tem um aplicativo bem-vindo, tudo isso motiva ele descobrir, inclusive, o que, que a cidade tem. E a hora que descobre o que a cidade tem, todo mundo se beneficia. O turista ele não entra num supermercado, mas o supermercado se dá muito bem quando existem mais turistas na cidade, porque ele vende mais para a rede hoteleira, ele vende mais para alguns equipamentos. Todo mundo está ganhando. O segredo é a conscientização da população de que dinheiro que vem de fora enriquece um destino.
Ou seja, você tem que fidelizar a pessoa, e você pode fidelizar ela e tendo essa oportunidade do evento, dela vir conhecer a cidade e conhecer outros atrativos da cidade. Você também tem que desenvolver isso, um desdobramento de um evento para atrair a pessoa num outro momento.
E tudo isso começa desde o taxista, quando ele entra dentro do aeroporto, que ele se torna um embaixador da cidade. Quando você entra num táxi, descendo na cidade, e o táxi fala bem da cidade, ele é o primeiro a ser o embaixador. Se ele critica o prefeito, se ele critica o sistema, se ele critica o trânsito, ele está fazendo um desserviço para a cidade, porque o visitante não volta, o visitante ele já chega com... ele já chega preocupado do que ele vai encontrar. A hora que ele entra num quarto de hotel e tem lá o mapa da cidade, dicas do que fazer na cidade, ele se sente motivado a não ficar preso a um quarto, ele se sente motivado a sair à noite, ir para um restaurante, ir para o parque, conhecer algumas atrações que ele não faria se alguém não tivesse falado para ele o que seria interessante.
Profissionalização do setor. Todos os setores reclamam de falta de mão de obra qualificada. Nós tivemos aí os cursos de turismo, começaram, se dissolveram. Boa parte deles acabaram terminando. Como é que se recupera uma qualificação técnica quando o turismo não é visto por muita gente como uma área que deve ser levada a sério? Como o senhor mesmo falou, quantos ministros, então, pouco tempo e nada foi feito, por mais que tenha muito discurso?
Treinamento é igual a bicicleta, tem que estar sempre pedalando, pedalando e pedalando, não pode parar. Acho que o esforço do setor privado, da sociedade civil organizada, no caso dos convênios birôs, que tem associados e tudo quanto é setor, gastronomia, hotelaria, espaços... junto com o setor público, com a Secretaria de Turismo, quando os dois trabalham em harmonia, a cidade toda se beneficia. O segredo é como criar programas que não sejam só programas eleitorais, mas sejam programas permanentes. Por isso que a iniciativa privada tem que assumir um papel mais intensivo, mais preponderante, para que ela dê continuidade a programas que, por muitas vezes, o governo cria e se desfaz na mudança de gestão. A iniciativa privada tem uma responsabilidade muito grande. e ela não pode ficar esperando o salvador da pátria. Quem cuida dos problemas de um visitante de uma cidade, de um turista, é a iniciativa privada. Por isso que é importante que ela assuma esse papel. E é exatamente sobre isso que nós vamos falar daqui a pouco na palestra. Ou seja, como que a iniciativa privada pode ser a protagonista do seu próprio destino.
Uma curiosidade que eu tenho é sobre a tecnologia. Tecnologia da informação e turismo. A gente costuma pensar que a tecnologia da informação e turismo são duas áreas muito distantes, na prática são muito próximas. Para que a gente pode buscar integrar essa, o turismo de eventos, por exemplo, e dar a informação desse turismo de eventos para outros lugares, utilizando as condições da estrutura mobile, da internet. Se pensa nisso nos conventions, okay? como fazer ele ficar mais ágil com a tecnologia da informação?
Sim, hoje praticamente a comunicação só é feita através de plataformas. Nós em São Paulo estamos criando uma plataforma com inteligência artificial. Um sistema onde cada um que fala sobre o destino, sobre uma experiência que ela teve, se alimenta e começa a se buscar características de pessoas com o mesmo tipo de comportamento. É um investimento alto? É. Mas é o modelo que é o futuro, ou seja, ninguém mais toma uma decisão de ir para algum lugar se ele não entra no Google, se ele não entra no aplicativo, se ele não tira foto, não vê as fotos antes, ou não entra no Instagram e descobre daquele destino antes mesmo de chegar lá. Hoje todo mundo sabe muita coisa, sem nunca ter ido. E o que os empresários precisam é inserir dentro dessa nova comunicação, dentro dessa nova sociedade. O folheto, o mapinha impresso, isso acabou. Hoje o que as pessoas estão procurando é quem falou o que de quem. E isso é que faz com que as pessoas se motivem a compartilhar a informação, né?
Inclusive avaliando os produtos e os serviços que elas têm no turismo e podendo inclusive dar outras indicações.
Sem dúvida, tanto para o bem quanto para o mal. Por isso que é importante o treinamento. Muitas vezes o dono do estabelecimento fica escondido e quem representa o estabelecimento e a própria cidade é o recepcionista, é o vendedor. E se ele não for treinado e mostrar a importância que ele tem no sistema, de que ele é um embaixador, assim como o taxista, fica difícil a gente ficar convencendo ele através de material promocional. Então, o envolvimento e comprometimento de todos é receber um visitante dentro da nossa casa. E a nossa casa se chama cidade.
Porque se lá no site ele vai na avaliação e vai ver o que as pessoas falam do lugar, o que tem, o que não tem, o que é verdade, o que é mentira do que pregam.
É, hoje a gente vive numa sociedade que eu vivo e eu compartilho, né? E eu vivo, eu curto e eu compartilho. E esse viver é bom. O compartilhar é perigoso quando a experiência é ruim. Por isso que é importante que as pessoas curtam. E para curtir, todo mundo tem que estar predisposto. E mais do que tudo, em turismo, quem trabalha precisa gostar de gente. Se não gostar de gente, trabalha nos bastidores do estabelecimento, porque também é tão importante quanto. Mas na linha de frente, tem que ser pessoas motivadas a um sorriso natural, à gentileza, ao ato do bem receber. E é esse o trabalho que os convênios de bureaus têm feito, aí nessa pregação em todo o Brasil, de que o turismo, de fato, é um gerador de receita, de renda, que todo mundo pode se dar bem.
Quantos conventions hoje no Brasil?
Conventions no Brasil, assim, estruturados, a gente tem por volta de uns 100. São 100 conventions. Conventions são associações privadas e independentes, mantidas por empresários locais. E a cidade precisa ter equipamentos, principalmente no caso de eventos, que possam estar recebendo também congressos, feiras, e para tudo isso precisa de uma estrutura.
Sr. Torissando, muito obrigado pela sua presença aqui no estúdio da CBN.
Eu que agradeço.
Conversei com o presidente da Unidestinos, que é a entidade nacional que abriga vários conventions e visitors bureaus no Brasil, mais de 100, inclusive, o de Maringá também. O Sr. Torissando de Oliveira faz palestra, daqui a pouco, lá na Expoingá, sobre turismo de eventos e negócios, a importância dos conventions e visitors bureaus para o turismo. A palestra começa daqui a pouco, às 11 horas da manhã.